Alô, amigos da Rádio Dos Votos, estamos chegando com o programa Conversa que Interessa, na sua edição de número 48. Estamos recebendo nos nossos estúdios o senhor Francisco de Andrade Barroso, que, entre outras coisas, além de ser um homem de grande cultura, já escreveu alguns livros. Vamos conversar sobre esses livros e sobre outros assuntos que nos interessarem neste momento.
O que eu, o pesquisador não disse, do que eu me orgulho mais, é de ser voluntário e dar um pequeno auxílio aqui no Instituto Cego, na Sociedade de Assistência aos Cegos, como leitor. Isso é uma coisa que me satisfaz muito, especialmente quando eu tenho o prazer de ler livros de meu particular interesse. Agora mesmo eu estou fazendo a leitura de uma obra de José de Alencar, uma obra que é relativamente pouco conhecida, O Sertanejo, que trata especificamente da vida no interior do nosso estado, lá naquelas épocas de 1700 e tantos. Inclusive, o personagem principal, eu o admirei tanto, que dei a meu filho mais velho o nome dele, é Arnaldo. Portanto, uma satisfação estar com os ouvintes e fico aqui à disposição do entrevistador.
Senhor Barroso, quantos livros o senhor já publicou?
Eu estou aposentado do serviço público há 20 anos, mas sempre gostei muito de ler e de escrever. E depois de aposentado, precisava me ocupar em alguma coisa para preencher o meu tempo e manter o espírito ativo. De maneira que a primeira coisa que me ocorreu foi trabalhar com genealogia. Meu avô materno, de quem eu gostava muito, o paterno, eu não cheguei a conhecer porque faleceu antes que eu nascesse. Meu avô materno gostava muito de falar acerca da sua família, dos seus antepassados. Ele morava numa fazenda do interior e toda noite, lá não existia iluminação, como se pode compreender, tinha um candeeiro aceso na sala, mas no alpendre onde ele ficava, nós ficávamos na penumbra. E ele ia conversar sobre o passado, sobre os avós dele, a notícia que ele tinha do tempo antigo. E eu me ocupei em pesquisar e verificar o que é que havia de verdade naquelas histórias que ele contava. E cheguei a saber mais acerca da família do que ele, que nessa época já tinha morrido há muito tempo, porque ele morreu em 1945. De maneira que editei um livro sobre a família Andrade. Depois eu me dediquei, eu fiz uma pesquisa sobre as igrejas do Ceará. As igrejas, os templos dedicados à adoração divina, são dos elementos mais significativos de todas as civilizações. Os templos, as igrejas, são, de um modo geral, os monumentos mais importantes distribuídos por todo o mundo. E os templos notáveis do estrangeiro são muito conhecidos. Vocês calculem as catedrais renascentistas da Europa e monumentos na Índia, na China, no Japão, no México, inclusive, dos astecas, dos maias. Mesmo no Brasil existem igrejas muito bonitas, na Bahia, em Minas, aquelas igrejas do Aleijadinho. Existem catedrais modernistas, como a do Rio de Janeiro, a de Brasília e outras. E tudo isso já foi comentado por vários autores. No Ceará, nós que nunca tivemos uma burguesia, digamos assim, rica, que pudesse se dedicar à construção de igrejas, nós não temos igrejas que se comparem àquelas. Mas, apesar disso, as igrejas que nós temos no Ceará são resultado do trabalho dos nossos maiores, dos nossos antepassados, que levaram muito tempo para erguê-las. E eu então me dediquei a pesquisar a história das igrejas. Como elas surgiram? Quem foi que deu a ideia da construção? Quem sugeriu o padroeiro? Quem doou o terreno? Quando foi lançada a pedra fundamental? Quando foi rezada a primeira missa? De onde vieram os componentes? Às vezes há uma história interessante só em torno da imagem do padroeiro. que veio da Europa, não havia naquele tempo fabricação de imagens de boa qualidade. De maneira que todos esses detalhes de como a igreja foi construída e depois sucessivamente como ela foi ampliada, porque nenhuma dessas igrejas era construída na forma como está hoje. Ela foi sucessivamente modernizada, modificada, acrescida. A torre, quando foi que foi construída a torre? Quando foi que foi colocado o relógio? O relógio nós tivemos aqui, a coisa interessante, fabricação de relógio para a torre em Juazeiro. Existia lá em Juazeiro um técnico, uma pessoa, um artesão, que fazia relógio para a torre da igreja. Então isso eu fiz, eu reuni informações, passei muitos anos reunindo as informações de todas as fontes possíveis. E depois fui visitar os locais pelo interior e tratei e escrevi dois volumes de história das igrejas do Ceará. Algumas de Fortaleza, naturalmente, da capital, porque aqui são em grande número, mas de muitos locais do interior. Tenho até um terceiro volume da história das igrejas pronto, aguardando apenas que eu reúna o capital necessário para a despesa de impressão. Foram, portanto, dessa forma, três livros publicados. Então eu voltei à genealogia. Eu me considero, embora não seja dos melhores, um genealogista, quer dizer, um estudioso da história das famílias. E tratei então da família Santos Lessa, que é do meu ramo paterno. Também levei muito tempo, reuni muitas informações. Calculem que existem milhares e milhares de nomes, de datas, de informações sobre a constituição dessas famílias a partir de um antepassado chamado Antônio dos Santos Lessa, que se casou aqui no Ceará em 1774. E depois do Santos Lessa, eu lancei, e agora é o quinto livro, eu estou exatamente com ele, em mãos, isso figuradamente, mas porque eu estou tratando com ele diariamente à procura de passá-la entre os amigos, porque a despesa de edição é muito alta e a gente precisa descobrir uma forma de vender os livros para financiar a edição. É um livro de memórias sobre o bairro do Benfica. Eu nasci no Benfica há 79 anos, vivi lá praticamente a vida inteira, conheci todas as pessoas, os costumes, os prédios, as instituições, e escrevi um livro, O Benfica de Ontem e de Hoje, que foi lançado no dia 31 de agosto passado. De maneira que eu estou no quinto livro, com o sexto pronto e com várias ideias na cabeça. Se Deus me der ainda mais tempo, eu tratarei de lançar mais algumas obras para o conhecimento da população.
Já estou ficando encantado, né? A pessoa está aos 79 anos, com essa lucidez e com essa vontade de continuar com ideias na cabeça. Que grande incentivo para todos nós. Vamos entrar no aspecto da genealogia, Sr. Barroso. Nossos companheiros que estão nos ouvindo já vão imaginar, né, de onde surgiu aquele seu nome, a sua família. Nessa pesquisa que o senhor fez com relação à família Santos Lessa, o senhor chegou aí a outros países. Dê algumas dicas para que nós possamos imaginar de onde é a nossa raiz familiar.
Seria ótimo que eu pudesse ter me deslocado para a Europa, porque as origens, embora nós tenhamos todos parcelas de sangue indígena e negro, as nossas origens se relacionam aos portugueses que vieram da Europa, evidentemente. Então, no caso do Santos Lessa, eu pude apurar que o nosso patrono, esse nosso patriarca, nasceu em Portugal, numa cidadezinha chamada Lessa da Palmeira, que fica perto da cidade do Porto, que é o principal centro populacional do norte de Portugal. Aliás, a segunda cidade importância de Portugal. E lá, certamente, eu encontraria dados para prosseguir na procura do antepassado mais antigo. Mas eu não tive condições. Não tive condições econômicas, não me dispus a ir à Europa. Porque na Europa, realmente, é que seria preciso continuar as pesquisas. Acerca dos Andrades, eu apurei que eles vieram da Espanha, da Galiza, e tudo leva a crer que eles descendem de cavaleiros franceses. Na época da guerra, da reconquista da Península Ibérica, vieram muitos cavaleiros, muitos nobres, muitos fidalgos da França para ajudar no trabalho dos espanhóis para expulsar os muçulmanos invasores. E desses franceses é que descendem os Andrades. Notícia que eu tenho, mas que não pude apurar, porque não pude ir a Portugal. Seria ótimo que eu tivesse ido a Portugal. O que eu fiz foi percorrer aqui os livros de registros de batizados e casamentos e óbitos, livros que são da igreja, porque antigamente não existia registro civil. As pessoas tinham a sua situação regularizada como cidadão pelo fato de constarem dos livros de batizados e casamentos da Igreja Católica, era reconhecida como a religião oficial do tempo da colônia e do tempo do Império. De maneira que existe aqui, em Fortaleza, um arquivo muito importante, que é o arquivo da Arquidiocese de Fortaleza. Lá existem livros. Na realidade, muitos se perderam. Existem livros que a conservação não permitiu que hoje sejam normalmente examinados, porque o material de que eram feitos esses livros, o papel, a tinta, existe uma tinta que come, destrói o papel. De maneira que quando a gente abre o livro, a gente só vê o bagaço, aquele papel corroído, os restos. Mas enfim, foi nesses livros que eu encontrei esses dados antigos. E também, depois de uma certa época, eu obtive informações entrevistando pessoas idosas, parentes idosos, dos quais muitas vezes surgiam informações completas e algumas até absurdas. Eram pessoas que sabiam de histórias e julgavam que essas histórias correspondiam à verdade absoluta e não era assim. Eu tenho, por exemplo, uma história que eu julgo interessante, seguinte. Na família Andrade, nós temos a história de um Andrade que matou o cunhado. Um tio da minha mãe, a quem eu conheci, que era o tio mais novo dela, contava a história em detalhes, como foi que aconteceu, foi assim, 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 tudo direitinho. Nas pesquisas que eu me ocupei, que estudei esse assunto com cuidado, eu verifiquei uma coisa interessantíssima. Em lugar do Andrade ter matado alguém, o Andrade é que foi morto. A história é completamente... Existe um quê? Existe qualquer coisa atrás dessa tradição. Ele dizia que o caso tinha sido porque era um problema com gado. O cunhado vinha trazendo o gado para guardar no curral, junto à casa da fazenda, e não abriram a porteira, o cunhado ficou muito zangado e quis bater na esposa, e o Andrade, que era irmão dessa esposa, matou o cunhado. Não foi assim. O caso não ocorreu por causa de gado bovino, foi por causa de um cavalo. O Andrade tinha mandado guardar um cavalo por um primo da mulher dele, não era nem cunhado. E por causa desse cavalo, o primo da mulher dele matou o Andrade. Quer dizer, existe no fundo das histórias que muitas vezes são contadas, que passam de boca em boca através dos diversos estágios da família, né? Hoje todo mundo só vive em torno da televisão e não há nem oportunidade para se conversar mais, mas antigamente, assim como acontecia com esse avô de quem eu falei há pouco, que passava horas conversando antes da hora de dormir sobre o passado, sobre o que os antepassados dele haviam feito, como se chamavam, com quem casaram, quantos filhos tiveram, coisa dessa natureza. Então a gente sabia, ouvia contar histórias que havia o fulano, era um homem muito valente, o meu parente. Outras histórias muito interessantes são as que contam que um avô, o bisavô, o tio do meu bisavô era um homem que tinha umas propriedades imensas, tinha tanta terra. Se a gente pudesse apurar, se fosse atrás exatamente, terminava verificando que a terra dele nem era tão grande assim, nem ele era rico, porque esses grandes proprietários de terras antigas não tinham riqueza, eles tinham possibilidade de adquirir o necessário para manutenção, porque as terras eram novas, eram férteis, havia pouca gente, e ele tinha muita facilidade de obter que trabalhassem, havia quem trabalhasse para ele, os filhos, e as famílias eram numerosas, o número grande de filhos era uma bênção para o pai, porque aquela rapaziada ia todo trabalhar no roçado todo dia para ajudar na manutenção da casa. e o proprietário de terras então tinha condição de se manter melhor do que quem não tinha terra. Mas não significava que ele fosse rico, tanto que as notícias que existem aí afora acerca das botijas, eu não sei se vocês sabem o que significava essas botijas. A botija era um depósito onde eram guardadas moedas, que constava que se encontravam, tinham sido enterradas. Então a notícia, antigamente existia muito isso, haviam casas mal assombradas, porque existia uma alma para avisar as pessoas que lá no lugar assim, 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 tinha uma botija enterrada. E o camarada ia, cavava, encontrava a botija estava cheia de dinheiro, cheia de moedas. Ora, isso são coisas raríssimas, porque não existia no interior quem tivesse essas botijas, quem tivesse tanta moeda assim. As pessoas viviam, deve ter existido muita gente que nunca pôs uma moeda, uma cédula, um dinheiro no bolso. Tinha o que comer, tinha o que vestir, mas não tinha dinheiro, porque o dinheiro não circulava. As pessoas faziam trocas. A pessoa entregava uma parte do feijãozinho que tinha colhido para receber uma peça de algodão para mandar a mulher, mesmo em casa, costurar uma roupinha para ele, para os filhos. Não existia uma loja para se comprar, era raríssimo. De maneira que essas histórias são de grande significação, porque inclusive contam como se processou o povoamento, quais foram as primeiras famílias, como se desenvolveram essas famílias, onde moravam, como viviam, como se transmitiam os conhecimentos. Enfim, através dessas pesquisas e desses cuidados, a gente tem notícia de como se formou o nosso povo, o Ceará, o Brasil de hoje.
Que maravilha, né? Retornar. Eu sou jovem, seu Barroso, mas ainda peguei essa história das botijas, né? Sou do Juazeiro do Norte. Também peguei essa informação do rapaz que fazia relógios para as torres nas igrejas. E realmente a gente fica imaginando o quanto a internet tem tirado da essência da história. Por falar em internet, o senhor utiliza já a internet, a informática nos seus trabalhos literários?
Não, eu ainda não tenho facilidade de usar o computador sequer. Eu só sei digitar. Eu tenho um computador, aliás, é o computador de um dos meus filhos, que encostou porque comprou outro mais novo e deixou o usado lá em casa. Eu comecei a usá-lo, mas toda vida que tem algum problema, alguma dificuldade, eu chamo um dos netos, que completou agora 18 anos. Ele é quem resolve os meus problemas, mas eu não sei usar, se não digitar, internet de forma nenhuma. Internet é um recurso interessantíssimo, mas eu nunca usei.
Seu Barroso, para a gente aproveitar, incentivar os nossos ouvintes do Conversa que Interessa, está pensando em editar algum livro, lançar alguma obra de sua lavra? É difícil, é dispendioso, o que deve fazer para se facilitar o acesso a que essa obra chegue na mão das pessoas e não fique só no anonimato engavetado?
Esse é um aspecto muito interessante do caso. Eu tenho tanto um livro das igrejas, o terceiro volume, pronto, aguardando verba para a gráfica, despesa da impressão propriamente dita, né? Como tenho ideia de outras obras. Agora, existem recursos promocionais de incentivo à cultura da parte da União Federal e do Estado. Existe uma lei chamada Rouanet, conhecida como Rouanet, que é a lei federal. Mas isso é dificílimo, é um processo complicado para se obter essa ajuda. E de maneira que só entram nesses casos projetos de valores elevados, como um filme. Existe aí, é corrente a notícia de um filme no qual uma artista conhecida, né, recebeu não sei quantos milhões para fazer e não fez. Mas um livro, não daria. Um livro custa, esse último livro que eu terminei, me teria saído por uns 15 mil reais, entre despesa de impressão, que são as maiores, e digitação, e pesquisa, viagens, etc. Isso não caberia no projeto estadual, que é conhecido como a Lei Gereissati. Mas nesse projeto estadual, a situação é a seguinte: o Estado concorda em que as empresas deixem de pagar 2% do ICMS, Imposto de Circulação de Mercadoria e Serviços, que iriam recolher ao Estado em favor do autor. Mas são raríssimos os casos, eu nem sei se existe mais de um livro financiado através desse projeto. Ou existem outras atividades artísticas, né? Como, por exemplo, a orquestra, uma orquestra de câmara, Eleazar de Carvalho, alguns trabalhos teatrais, músicas de várias natureza, né? Mas é complicado porque as empresas têm dificuldade, não reconhecem, preferem pagar o 100% ao Estado do que ter o trabalho de pagar 98% lá e 2% cá, que precisariam ser comprovados posteriormente. De maneira que o que acontece é que as pessoas precisam de ter patronos, né? É a história do célebre pistolão. Porque existem entidades, houve época em que nós tínhamos a imprensa oficial. A imprensa oficial serviu muito para isso, foram muitos livros editados pela imprensa oficial. Existe hoje a imprensa universitária. A imprensa universitária tem uma comissão que trata disso, mas as verbas são exíguas e só quem está lá por dentro, quem conhece o segredo, quem está a par do funcionamento, é que consegue oportunidade para incluir uma das suas obras nesse projeto. De maneira que o que eu tenho feito é bancar a edição dos meus livros. E depois vou perseguir meus amigos, né, para fazê-los comprar os livros, de maneira que com isso recuperar a despesa que fiz. Não chega uma coisa que a gente deve considerar que no Brasil são poucos, no Estado são raríssimos os autores que ganham alguma coisa em razão desse trabalho. De maneira que comigo ocorre o seguinte: um trabalho como esse último livro que eu editei, que me levou 2 anos de trabalho, trabalho pesado relativamente, né? Eu não trabalhava, não dava expediente integral, mas eu trabalhava todos os dias, né? Esse livro, se Deus quiser, eu recuperarei o dinheiro despendido. Mas eu não vou ganhar um tostão pelo trabalho que tive. Agora, o livro tem tido boa aceitação e eu só preciso... o ideal seria que existissem agentes literários, pessoas que se interessassem, mas isso também só funcionaria se houvesse uma procura maior por livros. O nosso povo não dá muita atenção aos livros. Lê-se muito pouco no Brasil. Existe até um grande número de livros, muitas edições. A gente vê nas feiras do livro, mas os brasileiros leem muito pouco. Por isso, aliás, é que são mal instruídos, são mal educados, têm dificuldade para aprender, né? Se houvesse uma procura maior pelos livros, haveria oportunidade para agentes literários, quer dizer, um vendedor, uma pessoa que se dedicasse, que tivesse essa atividade, soubesse vender, fizesse a propaganda, o marketing, em consequência do qual os livros sairiam com mais facilidade e, consequentemente, os autores teriam mais liberdade e, em lugar de ficarem preocupados em procurar os amigos, como eu faço, né, podiam apenas escrever com mais ou menos a certeza de que os livros teriam saída e ele não precisaria despender do seu bolso, né? E até poderia, talvez, ter um pequeno retorno, resultado do seu trabalho. A situação é essa.
Seu Barroso, realmente, esta conversa que interessa está bastante enriquecido com a participação do senhor. Já conheci o senhor aqui da própria casa, mas agora estou conhecendo muito melhor. Inclusive, sou um desses que estou na fila, né, para lançar um livro. Vou seguir os seus conselhos. Eu queria que o senhor mandasse aquela mensagem para os nossos ouvintes E vamos conversar outras vezes, gostei muito dessa ideia do agente literário, para a gente difundir essas ideias, que são ideias globais, mas entre aspas, no bom sentido.
Pois bem, o que nós temos, nós deveríamos dizer, é que é tentar despertar o interesse da comunidade, especialmente dos jovens, né, pela leitura. Através da leitura é que a gente se educa. As pessoas que leem têm muito mais facilidade para falar, para se comunicar. E quem não lê tem uma dificuldade extraordinária. O que se nota é que os nossos jovens estudantes, às vezes de curso superior, têm dificuldade para se manifestar, para se pronunciar inteligivelmente, para escrever, nem se fala. É lamentável o risco que se vê nos vestibulares, porque os jovens têm uma dificuldade muito grande para manejar a língua portuguesa, o vernáculo. Então, o ideal seria que a gente tivesse condição de difundir o costume de ler, a leitura, ler. Porque a leitura é muito mais importante do que mesmo a internet. Sendo que na internet pode-se ler também, é evidente. Mas há um desperdício imenso de energias, de tempo, em torno de atividades sem significação, sem proveito, como jogos de toda a natureza, esses joguinhos insignificantes, esses desenhos japoneses, que eu não sei como é o nome. Isso é uma perda de tempo absurda para os jovens, para as crianças. Os meninos, eu tenho netos queridos, e já reclamo, porque passam horas em frente à televisão e tem uma dificuldade muito grande para pegar um livro e ler algumas páginas. Se nós conseguíssemos modificar isso e fazer com que as pessoas lessem mais, nós teríamos um proveito extraordinário. Não só o proveito para os autores, evidentemente que terão a oportunidade de dar saída mais fácil às suas obras, mas o proveito para a comunidade, que estaria assim muito mais preparada para uma vida útil, para uma vida prática, né? Isso é o que nós poderíamos. Nós temos uma biblioteca ambulante. Aquela biblioteca é interessantíssima, né? Mas as nossas bibliotecas são tão pouco frequentadas. Inclusive existem bibliotecas que existem só pro forma. As bibliotecas municipais que existem por aí, que às vezes a gente vê uma referência e tal, tem 4 livrinhos e raríssimos frequentadores. A nossa biblioteca aqui em Fortaleza, a biblioteca pública, que tem um histórico, que tem um acervo razoável, que tem muitos livros e tal, a frequência é pequena, a não ser para pesquisas, para lições imediatas, não é para conhecimento futuro. São poucos. E ela está muito longe de ser uma biblioteca de respeito, porque nos países civilizados, as bibliotecas têm milhões de livros. E aqui, quando uma biblioteca tem 10 mil livros, é um assombro. São raras as bibliotecas que têm esse número de publicações. De maneira que o que a gente podia desejar era que os brasileiros se dedicassem mais à leitura, porque a leitura, mesmo sem ser determinada para um estudo imediato, a leitura é uma forma de adquirir conhecimentos para longo prazo, que terão resultados muito favoráveis para o futuro dos leitores.
Este foi o Conversa que Interessa, apoio da Sociedade de Assistência aos Cegos, sonoplastia Ana Paula, direção e produção Alexandre Almeida, apresentação Paulo Roberto.